A mensagem que poderíamos ter falado a vez passada, que fica para uma próxima, tem o título Uma Nova Vida. Ela, acredito ser igualmente importante meditarmos, mas a outra mensagem que foi queimando em meu coração, que tem uma ligação com a mensagem anterior, é que durante a oração que a Sandra foi pedindo e aquilo que os irmãos estavam a orar, eu pude achar que era essa que nós vamos falar hoje. E o título é Prefira Morrer. Prefira Morrer. Vamos começar a nossa conversa abrindo o livro de Daniel, capítulo 3. Vamos ler somente do verso 13 ao verso 25. Nós já sabemos aquela história de Daniel. Daniel vão ser levados cativos para a Babilônia. Deste povo de Israel, Daniel e mais 12 vão ser escolhidos para trabalhar para o rei Nabucodonosor. E em algum momento Daniel vai interpretar os sonhos que o rei Nabucodonosor vai ter e vai ser elevado à posição máxima pelo menos depois do rei Nabucodonosor. Isso vai trazer ciúmes aos outros sábios do reino de Nabucodonosor. E depois o rei em algum momento vai decidir fazer uma estátua de ouro e vai comandar que toda a gente se dobre a essa estátua como sinal de devoção ao próprio rei. Mas Daniel e os seus dois companheiros não vão aceitar se dobrar a este rei. E então este rei depois vai ter que lhes mandar ser executados. E que tipo de execução? Eles vão ser lançados numa fornalha de fogo. Então nós não vamos ler a história toda. Isso que eu acabei de explicar, sendo isso em mente, vamos ler o verso 12, que diz: quem está a falar isso são aqueles que odiavam o Daniel e seus dois companheiros. Eles vão ao rei queixar porque Daniel e seus dois companheiros se negaram a se ajoelhar diante do rei, diante da estátua de ouro. Então eles dizem assim: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: este propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás prontos, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor se gaba e diz isso. Responderam Sadraque, Mesaque
e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pôde livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Notem que Nabucodonosor tinha os seus deuses. E ele está a pedir a Daniel e aos seus dois companheiros que ganharam nomes novos na Babilônia. E está a lhes dizer: olha, se vocês se dobrarem diante deste ídolo que eu levantei, eu vou vos poupar. Mas se vocês não se levantarem, quem é o Deus que vai vos livrar da fornalha de fogo onde eu vou vos lançar? E eles vão responder: o nosso Deus. Eis que o nosso Deus. A diferença aqui: os deuses de Nabucodonosor são outros. O Deus de Daniel, o Deus de Israel é outro. Há uma diferença aqui. E eles dizem: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas não pararam aí. Vejam o que é que vem no verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Primeiro eles disseram: o nosso Deus vai nos livrar. E mesmo que ele não nos livrar, nós não vamos adorar. Nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua de ouro que você levantou. Em outras palavras, mesmo que nós tivermos que morrer, nós vamos morrer. Nós preferimos morrer do que servir a um outro Deus, aos seus deuses, ou a nos prostrarmos diante dessa estátua. E essa resposta, naturalmente, que vai ofender o coração de Nabucodonosor. É uma afronta, é um desafio. É para ver se realmente o Deus de Daniel conseguiria livrar essas pessoas. E mesmo assim, se não conseguisse, que eles fossem mesmo mortos, tal como eles estavam dispostos a morrer. No verso 21, nós lemos: então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei, verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25, respondeu dizendo: eu, porém, Nabucodonosor, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus, a um Benei Elohim. E este é o texto principal que nós vamos falar hoje, dentre outros, né? Amado Pai, nos ajuda a meditar nestas palavras que o Senhor queimou em meu coração, e que possamos entender do Teu Espírito ao nosso Espírito as verdades que o Senhor quer que abracemos. Em nome de Jesus nós oramos, para a honra do Teu nome, Santo Pai. Amém.
Amém.
Vejamos que existem deuses no nosso tempo. Alguém poderá dizer: não, na história de Daniel, o rei Nabucodonosor tinha os seus deuses e tinha feito uma estátua de ouro. Sim, e no nosso tempo, será que não existem deuses? Será que não existem deuses no nosso tempo? Será que não existe Daniel no nosso tempo? Será que não existem aqueles invejosos dos santos no nosso tempo? Será que não estamos a viver numa realidade onde os verdadeiros são atacados pelos mentirosos e vice-versa? Há uma afronta, há uma guerra de deuses. Aqueles que pregam o que não vivem, aqueles que por viverem o que pregam são chamados de fanáticos, de radicais. E nós vivemos essa realidade no nosso tempo. Daniel do nosso tempo, quem é? Onde estão os Daniels? No nosso tempo nós temos deuses, e são vários. E esses deuses também estão à espera que você e eu nos dobremos diante deles. No caso de Daniel, eles disseram não, nós preferimos morrer. A nossa mensagem hoje é prefira morrer. Prefira morrer como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Prefira morrer. É uma decisão que tem que ganhar o nosso coração. A mensagem do Evangelho é a mensagem que nos leva a preferir morrer. Aqueles que não preferem morrer para a glória de Deus não serão lembrados como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. A Bíblia honra aqueles que preferem morrer para a glória de Deus. E não nos façam uma mensagem parecida àquela que os da teologia da prosperidade passam. Porque eles dizem que quando você tem Deus, você definitivamente tem que ter sucesso, tem que ter dinheiro, tem que ter o melhor carro, tem que ter a melhor casa, tem que ter muita fama, tem que ter saúde, não pode ficar doente. Na resposta que nós vemos aqui, verso 18, eles primeiramente dizem, o nosso Deus nos livrará. Mas não pararam por ali, eles disseram, se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses. Mesmo até que você não nos livrar da fornalha, significa que se Deus não nos livrar da fornalha, vamos morrer. Vamos ser queimados na fornalha. Se Deus não fazer isso, ainda assim nós não vamos nos dobrar diante dos deuses da Babilônia. Então a Babilônia vai representar o quê? A Babilônia vai representar para nós esse mundo perverso, esse sistema contrário ao Evangelho, essas doutrinas falsas que têm sido pregadas à torta e à direita, as coisas que alegram o coração dos mundanos. Isso representa o reino da Babilônia. E esse reino da Babilônia está em todos os lugares. Está dentro das igrejas, está dentro das famílias, está dentro das tradições, está dentro dos políticos, está dentro dos governos, está em toda parte. Aquilo não é do tipo, olha, eu vou fugir da igreja X porque lá está, eu vi o reino da Babilônia lá. Sim, mas onde você vai fugir que o reino da Babilônia não está? Porque o reino da Babilônia, no final do dia, não é um lugar, é uma realidade espiritual. É onde o nosso espírito está. Aquela pessoa que vive segundo os princípios do reino da Babilônia, ele manifesta o reino da Babilônia. Não é à toa que nós ouvimos no Evangelho a mensagem do reino de Deus. Jesus vai proclamar a mensagem do reino de Deus, não é do reino da Babilônia. Aqui estamos a ver que o reino da Babilônia tem os seus princípios, tem os seus deuses. O reino de Deus tem o seu Deus. É diferente. Quem vive num reino vai manifestar as características do reino pelo qual ele faz parte. A forma como nós vivemos manifesta o Deus que nós servimos. Não são as palavras. Há muita gente que prega muito bem, mas vive muito mal. Aquele mal que ele vive é o reino onde ele faz parte. E é isso que nós precisamos aprender nessa história que nós acabamos de ler. E eu dizia que nós temos vários deuses. Em 1 Timóteo 6, 10, Paulo vai dizer que o dinheiro é a fonte de todo tipo de mal. O dinheiro é um grande Deus. Jesus vai dizer em Mateus 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e, ao mesmo tempo, aos deuses de Nabucodonosor. Ninguém pode servir a Jesus e, ao mesmo tempo, servir ao dinheiro. Ninguém. No tempo em que nós vivemos, o dinheiro, naturalmente, que não deixa de ser um grande Deus. Por quê? Porque o dinheiro te oferece os bens materiais. O dinheiro te oferece as possibilidades de esbanjar daquilo que o mundo te dá. Jesus foi confrontado quando o inimigo se aproximou dele e disse: se te dobrares diante de mim, eu te darei tudo isso que você vê. O dinheiro é um Deus do nosso tempo. Quantas coisas têm sido feitas por causa do dinheiro? Quantas pessoas estão a trair os seus irmãos por causa do dinheiro? Quantas pessoas vão aos quimbandeiros sacrificar as suas mães e os seus filhos por causa do dinheiro? Quantas pessoas se dedicam tanto ao emprego, ao serviço, ao ponto de a família que eles levam o pão não terem a sua presença por causa do dinheiro? Quantos assassinos no mundo, por causa do dinheiro, à procura do dinheiro, tiveram que derramar sangue? Quantas pessoas nas prisões que roubaram isso, roubaram aquilo, mataram o João, matou a Joana? Quantas coisas impuras têm sido feitas por causa do dinheiro? O dinheiro é um dos principais deuses. Um outro deus que nós temos no nosso tempo é o amor ao mundo. O amor ao mundo, Tiago vai nos falar no capítulo 4, verso 4, que o amor ao mundo é inimizade para com Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. E amar ao mundo é o quê? É amar as coisas que o mundo ama. É seguir o modelo de pensar da carne. É essa fama que o mundo oferece, essa glória econômica, é o entretenimento que o mundo oferece, são os certificados que o mundo oferece. Essas coisas que ao mundo têm valor, que aos olhos de Deus, que diante da eternidade não têm nenhum valor. Ele está a dizer que amar essas coisas é ser inimigo de Deus. Amar a fama do mundo é ser inimigo de Deus. Amar o teu diploma, que você fez lá o teu mestrado, a tua licenciatura, é ser inimigo de Deus. Amar o entretenimento, que você passa o teu tempo a assistir várias coisas, a tua mente só está ligada a este mundo. E Deus, você não vê Deus, você não tem a fome, não tem a sede das coisas santas. O teu coração está cheio da sede e de fome das coisas mesmo deste mundo, coisas passageiras. O nosso Senhor vai nos dizer que buscai primeiro o reino dos céus e tudo o resto vos será acrescentado. Quem busca, quem ama mais o resto e não o reino de Deus, ele ama o mundo e é inimigo de Deus. Infelizmente, muitos dos que pregam o Evangelho, muitos dos que se dizem cristãos, que aos domingos vão à igreja, que cantam nos corais, que são pastores, são presbíteros, são diáconos, infelizmente, muitos amam ao mundo. Se Deus nos apresentasse a estatística de quantos verdadeiramente são seus discípulos, todos nós ficaríamos chocados. Todos nós ficaríamos chocados. Porque o amor ao dinheiro e o amor ao mundo é algo muito fácil de perceber. São ídolos muito fortes de nos fazer se dobrar diante deles. Porque nós temos medo de morrer. Por isso é que a mensagem do Evangelho vai nos levar ao ponto de nos pedir que é melhor nós preferirmos morrer. Prefira morrer. Prefira morrer do que se dobrar diante do dinheiro. Prefira morrer do que amar ao mundo. Prefira morrer como Abednego, como Sadraque, como Mesaque. Prefira mesmo morrer. Um outro deus do nosso tempo é o orgulho. Essa combinação é terrível. O orgulho, nós já falamos aqui há um tempo atrás sobre o orgulho ser a coisa mais diabólica que existe. O orgulho. Eu conheço pessoas que casaram por orgulho. Não é que ele amava a pessoa que ele casou, mas é que essa pessoa se encheu tanto de orgulho que depois de toda a gente perceber que ele andou atrás daquela mulher, já não havia como ele dizer que chega. Ele tinha que casar só. Mas era por orgulho, não era por amor.
Há muita coisa impura que tem sido feita por causa do orgulho. As pessoas mentem por causa do orgulho. As pessoas invejam os outros por causa do orgulho. E é a inveja que leva ao homicídio. É o ódio que leva alguém a fazer mal ao outro. Quando você maltrata o outro, é porque você acha que tens mais valor do que o outro que você está a maltratar. É o orgulho. O orgulho é a mãe dos pecados todos. Esse é um Deus terrível. Por quê? Porque está dentro do coração. Ele facilmente ganha um espaço dentro de nós e quando assustamos, respondemos alguém com orgulho. Quando assustamos, fizemos alguma coisa por orgulho. Interpretamos mal um versículo por causa do orgulho. Ah, como é fácil para nós, muitas das vezes, lermos a Bíblia e pensarmos somente no pecado dos outros. A Bíblia está a falar contigo, mas você, eu conheço esse pecado no João. O João é mesmo assim. Mas a Bíblia está a falar sobre ti. O orgulho no teu coração é tão grande que você é incapaz, inclusive, de perceber que ao leres a palavra, primeiro deves olhar para o teu próprio coração. Este é o ídolo chamado orgulho. Mas prefira morrer do que se dobrar diante do orgulho. Prefira morrer do que amar ao mundo. Prefira morrer do que amar ao dinheiro. Prefira mesmo morrer. Sansão, nós lemos a história de Sansão, sabemos, depois de tudo que aconteceu com ele, ele vai ser preso pelos filisteus por causa da sua carnalidade. Mas naquele momento, quando os filisteus se juntaram num local especial, numa espécie de estádio, e chamaram Sansão para vir lhes alegrar o coração, para vir lhes entreter. E nós falamos sobre o entretenimento, uma das coisas dentro do amor ao mundo, as coisas do próprio mundo, que tem levado muita gente à perdição. E eles vão chamar Sansão para lhes alegrar o coração com alguma coisa qualquer que eles achassem interessante e para rir. Era uma vergonha. Sansão, nas mãos dos filisteus, era para eles um motivo de glória, para dizerem assim: nós destruímos o rei dos israelitas. A força deles está aqui, virou comédia diante de nós. Mas Sansão, naquele momento, a palavra de Deus nos diz que ele orou a Deus e disse: Senhor, só mais uma vez, dê-me força para que eu me vingue dos filisteus, os inimigos de Israel. Lá estavam os príncipes de Israel, estavam mais do que 3 mil pessoas juntas, as principais pessoas dentre os filisteus estavam aí. E ele pediu que lhe pudessem no meio dos postes que suportavam aquela estrutura. E Sansão preferiu morrer para matar a maioria daqueles que estavam aí. Ele preferiu morrer para glorificar a Deus, para derrotar os inimigos de Israel. Sansão preferiu morrer. E essa é a mensagem que nós temos que ter em relação às coisas impuras do mundo, às coisas que não glorificam a Deus. Precisamos ter a postura de Sansão e dizer: nós não vamos nos render às coisas deste mundo. Preferimos morrer. Vamos combater até a última gota do nosso sangue contra o pecado. Prefiro morrer. Prefiro morrer do que sucumbir ao orgulho. Prefiro morrer do que sucumbir à falta de perdão. Prefiro morrer do que sucumbir à ira e às coisas impuras do mundo. Sansão preferiu morrer e a sua morte significou a maior derrota dos maiores inimigos de Israel naquele tempo. Então a morte do santo deve representar uma derrota ao inimigo. A nossa vida tem que ser uma vida de vitória em Cristo. E a nossa vitória em Cristo é não nos dobrarmos diante de nenhum Deus estranho. O único Deus que nós devemos adorar é o Deus vivo, o nosso Pai Celestial, aquele que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus vai responder ao diabo
lá em Mateus 4, que só ao Senhor teu Deus prestarás culto. Só um. Prefira morrer do que se dobrar a qualquer outro Deus. Prefira morrer. Estevão, o servo de Deus. Eu, quando leio a história de Estevão, sempre me queima no coração. Estevão pregava a palavra, confrontava os fariseus. Os fariseus depois montaram uma conspiração contra ele e acabaram por lhe apedrejar. Mas antes de lhe apedrejarem, Estevão pregou um sermão tão forte, que eu acredito que foram as palavras que foram implantadas no apóstolo Paulo. Porque o Paulo fazia parte daquele grupo que estavam a apoiar o apedrejamento de Estevão. Estevão, e esse Paulo depois vai se converter e vai se tornar aquele apóstolo que mais trabalhou pela igreja. Pela mensagem que ele viu na atitude de Estevão, que preferiu morrer. Prefira morrer do que se dobrar aos religiosos que não amam a Deus com todo o seu coração. Prefira morrer do que seguir o caminho da tradição religiosa. Busca Jesus mais do que a tradição dos que falam de Jesus e não vivem Jesus. Prefira morrer. Porque quando nós abraçarmos a Jesus de verdade, vamos viver a mesma pressão. Ah, você é de que igreja? Vocês também fazem assim? Vocês têm isso? Vocês têm aquilo? A nossa igreja é grande? Sei lá o quê? Esqueçam essas coisas. Os nossos olhos não podem estar fixados no tamanho da igreja X, no nome, na forma de igreja X. O nosso foco tem que estar em Jesus. Nós não podemos nos dobrar diante das tradições das nossas congregações. Ah não, nós aqui na nossa igreja fazemos assim, é nossa tradição. Mas a palavra de Deus não ensina isso, não é nossa tradição, temos que fazer assim. Não. Se essa tradição contraria o coração de Jesus, prefira morrer do que se dobrar diante daquela tradição. A nossa vida tem que estar dobrada diante de Jesus. Jesus. Não tradições humanas, não invenções humanas. Tem que ser aquilo que honra a Deus. Se não honrar a Deus e desonrar a Deus, prefira mesmo morrer. Diga, eu não vou fazer isso, me dê um tiro da cabeça. Façam como quiser, eu não vou me dobrar diante disso. Paulo pregou tanto o Evangelho, este apóstolo que eu disse, que é tão conhecido no Novo Testamento, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Este Paulo pregou o Evangelho de forma tão destemida, tão dedicada, que em todo lugar onde ele ia havia confusão quando ele chegasse. Até no seio da igreja havia agitação contra Paulo. Muita gente não lhe entendia. Alguns diziam, não, o que ele prega é muito complicado. Por quê? Porque Paulo tinha abraçado a Jesus a um ponto de dizer, eu não me dobro diante de nenhuma tradição. Eu prefiro morrer. Mas eu não vou abrir mão de Jesus. Eu não vou abrir mão das verdades que Jesus me ensinou. Eu prefiro morrer. Será que nós já chegamos ao ponto de analisar a nossa vida e nos perguntarmos se realmente preferimos morrer para honrar a Deus? Se puserem uma pistola na nossa cabeça e nos falarem, nega Jesus, qual vai ser a tua posição? Qual vai ser a minha posição? Se por causa de dinheiro você já abre mão do Evangelho e te tornas corrupto, será que diante da aflição, da morte, você vai conseguir ter a atitude de Daniel, de Abednego? Paz? Temos aqui jovens, estão a crescer. Isso poderá parecer uma mensagem assim muito radical para vocês. Mas vocês já sabem o que é o bem e o mal. E as opções dessas coisas vão vos perseguir até na escola, até nos vossos amigos no bairro, nas vossas conversinhas, nas vossas brincadeiras. Qual vai ser a vossa decisão quando vos sugerirem fazer alguma coisa de errado, que contraria aquilo que vocês têm aprendido de Jesus?
Vocês vão ser como Daniel? Ou vão escolher um outro caminho? Jesus nos ensina que devemos preferir morrer. O Evangelho todo, de Gênesis e Apocalipse, nos ensina que devemos preferir morrer. Se Abel foi morto pelo seu irmão Caim, o testemunho de Abel no Novo Testamento continua. Continua a olhar para Abel a dizer assim que ele foi justo, mas esse justo não foi morto. Preferiu morrer do que abraçar a injustiça. Paulo foi decapitado por causa do Evangelho. Cortaram a cabeça dele com uma espada por causa do Evangelho. Ele preferiu morrer do que largar o Evangelho. Nós ouvimos falar dos missionários morovianos. Estes missionários europeus, o que é que eles faziam naquele tempo da escravatura? Eles deixavam as suas famílias, se vendiam como escravos para ir pregar o Evangelho aos escravos. Preferiam morrer. Mas nós temos muito medo de morrer, porque temos muito amor a essa vida, a este século, às coisas e às paixões passageiras do mundo. Nós precisamos morrer. Precisamos morrer para essas coisas do mundo, para essas coisas carnais, para essas coisas insignificantes. Devemos elevar os nossos objetivos, as nossas metas ao nível das coisas divinas. E é preciso agora, ninguém pode dizer que eu sou criança. Em relação a isso aqui, a única criança é o que está a dormir aí. Todos já estão ao nível de tomarem uma decisão. Se vão elevar as suas ambições ao nível divino ou vão viver de acordo à carne e vão buscar as coisas do mundo. O que Cristo nos ensina, o que os apóstolos nos ensinam, é que nós devemos elevar as nossas ambições a nível do reino de Deus, das coisas divinas. E dizer que eu prefiro morrer do que mudar essa visão. Esse tipo de cristãos que está a faltar no nosso tempo, está a faltar Abednego, está a faltar a Mesaque, está a faltar Daniel no nosso tempo. Será que você e eu vamos ser este Daniel do nosso tempo? Vamos abraçar a Jesus assim, com esse coração, com essa rendição? Porque é isso que Jesus está à busca. Prefira morrer do que se dobrar diante do príncipe deste mundo, daquele que promove a corrupção, daquele que domina a televisão, a internet. Prefira morrer do que se render ao poder que corrompe os homens. Prefira morrer do que abraçar o alcoolismo, a prostituição, a fornicação, o adultério. Prefira morrer do que abraçar a mentira. Prefira morrer. É a melhor coisa que nós podemos fazer. É termos essa disposição no coração, dizer que não, eu serei como Estevão, eu prefiro ser apedrejado até a morte. Estevão viu Jesus quando ele estava a ser morto. O que acontece quando nós entregamos a nossa vida toda ao ponto de morrer por Jesus é que nós vemos Jesus. As coisas divinas se tornam o nosso natural. Aquilo que é o homem carnal é impossível para nós, se torna possível. Porque quando o nosso coração todo busca aquilo que é eterno, a eternidade se torna a nossa forma de viver. Agora. Por isso é que esses homens de Deus preferem morrer. Porque os seus olhos estão fixados naquilo que os homens normais não veem. Isso é a eternidade. Isso é Deus. Prefira morrer do que seguir o pecado. Prefira. Na Índia, há dias eu vi um vídeo de uns cristãos que estavam a ser molestados por um grupo de pessoas. E o que é que essas pessoas queriam? Eles estavam a lhes agredir, e lhes puseram numa posição e disseram assim: para vocês escaparem aqui a nossa agressão, cuspam na Bíblia. Cuspam na Bíblia. E neste vídeo, é muito interessante, eu vi, eram por aí três homens e uma mulher. Os homens estavam a cuspir na Bíblia.
Aqueles que se diziam cristãos estavam a cuspir na Bíblia. Mas a senhora, com a Bíblia na mão, se negava a cuspir na Bíblia. E lhe davam chapadas, lhe davam bicos, mas ela se negava a cuspir na Bíblia. Porque naquele contexto, cuspir na Bíblia significava desonrar a Deus, negar a Jesus. Os outros tinham medo porque poderiam ser mortos. Não preferiram morrer. Mas aquela mulher dizia que eu não vou, eu não posso. Davam chapadas, davam bofatadas, mas ela não cuspia na Bíblia. Esse é Abednego. Esse é Daniel. Mas nós, por vezes, por uma coisa pequena, por uma situação insignificante, pegamos em Jesus e lhe metemos de lado e exaltamos o nosso orgulho. Pegamos a Jesus e metemos de lado e exaltamos a nossa vida, porque não queremos perder a nossa vida, não queremos perder o nosso dinheiro, não queremos perder o nosso emprego, não queremos perder a nossa fama, o respeito que temos na sociedade. Prefira morrer. A mensagem do Evangelho para nós é que devemos preferir morrer. Isso é para mim, é para todos nós de igual modo. Precisamos preferir morrer. Se nós somos discípulos de Jesus, a nossa posição tem que ser de preferir morrer do que desonrar a Deus. Essa história desse vídeo que eu vi, para mim são aquelas coisas que me fazem refletir sobre a minha vida com Deus. E não só aquelas pessoas que acham que, por serem homens, têm alguma posição especial na igreja. Aqueles três covardes que estavam aí a cuspir na Bíblia eram homens, tinham órgãos masculinos no meio de seus pés. Mas era aquela irmã que não estava a se submeter, que estava a dizer, eu prefiro morrer do que desonrar a Jesus. Então, para as irmãs que estão aqui, isso é para vocês meterem no vosso coração. Você também pode ser Daniel. Não pensa que o bom testemunho, o guardar a fé até o fim, é alguma coisa que está dado só aos homens. Os homens é que são mais fortes espiritualmente. É mentira. Há muitos que se dizem cristãos covardes, que não preferem morrer, largam a fé. Se nós lermos o livro de Hebreus, toda a mensagem do livro de Hebreus está a exortar aos cristãos que receberam aquela carta ou aquela pregação, para não se enfraquecerem, porque estavam a ficar fracos, estavam a se tornar covardes, estavam a abrir mão, estavam a se dobrar diante dos bezerros de ouro, diante das estátuas de Nabucodonosor. Ah, vem aqui, vamos assistir esse filme, um filme sujo. Você também vai. Estava a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Ah, vamos assistir pornografia, você está lá. Vamos roubar, você está lá. Vamos mentir, você está lá. Vamos fofocar, você está lá. Vamos guardar rancor, você está lá. Você está a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Miriam, uma mulher do Sudão, em 2014, o seu irmão muçulmano foi lhe queixar às autoridades porque ela estava casada com um cristão. E na altura a lei que o Sudão tinha é que casar com um cristão é igual a adultério. E apostatar do Islão para a fé cristã, o castigo é morte. Embora ela já tivesse casado com o seu marido há um bom tempo, estava grávida da segunda filha. As autoridades captaram ela. Com uns poucos dias para dar à luz a segunda filha. E disseram a ela assim, você tem 3 dias para negar a Jesus. 3 dias. Se Se no prazo de 3 dias você não negar a Jesus, você vai ser condenada à decapitação por apostasia, por ter negado o Islã. Além da apostasia, tem o castigo que ela tinha que receber, são as chicotadas que ela tinha que pegar por ela ter casado com um cristão. E ela própria também era já cristã. Passaram 3 dias, a Miriam respondeu: eu não posso negar a Jesus. Eu não posso. Condenada a ser enforcada no Sudão, 2014. A Miriam, na prisão, no corredor da morte, o mundo todo a se agitar, a enviarem mensagens, a intercederem para que esse governo não degolasse ela, degolasse, no caso dela seria enforcada, que não fosse enforcada. E as pessoas continuamente a exortarem para que ela negasse a Jesus, para que pelo menos fosse safada da condenação. Mas ela dizia: eu nunca vou negar a Jesus. Grávida e com um filho em suas mãos, à espera da filha, na prisão. Ela nasceu a sua segunda filha na prisão, acorrentada. Ela deu à luz acorrentada na prisão. Miriam não negou a Jesus. Até que, pela graça de Deus, o mesmo governo acabou por absolvê-la. Ela depois foi com o seu esposo, foram para a Europa. Ela estava disposta a morrer. Ela preferia morrer do que largar a Jesus. Ser cristão é isso. Ser cristão não é fazer uma oração simples, aí não, fiz uma oração e entreguei a minha vida a Jesus. Se essa tua oração que você fez não reflete o juramento, a transformação do coração que está disposto a morrer por Jesus, esqueça. Ser cristão é você estar disposto a entregar a tua vida para Jesus. Jesus mesmo disse: se alguém não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa e a sua própria vida, não é digno de mim. É pena quando nós pregamos o evangelho na rua ou nas igrejas, nós ensinamos a oração do Pai Nosso e essa passagem que nós acabamos de falar aqui, ninguém fala. Por isso é que no momento difícil começamos a cuspir na Bíblia. Nós vamos ler o seguinte em Atos 21, do verso 8 a 14. Paulo vai sair, quando sai da Grécia, a caminho de Jerusalém. Então, essa é uma parte dessa história que nós vamos ler agora. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, nesse caso seria Lucas e os outros que estavam com ele, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse isto. Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu. Vejam a resposta de Paulo. Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, eu estou pronto, eu prefiro morrer por Jesus. Eu prefiro morrer. No verso 14 nós lemos, e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Vejam o interessante. Aparece um profeta de Deus e diz, olha, Deus, o Espírito Santo está a dizer que você, lá onde vais, vai ser acorrentado, vão te entregar aos gentios. Paulo podia dizer, ok, então não vou. Mas Paulo não disse isso. Os irmãos estavam a chorar, a dizer, para Paulo, isso aqui é grave, você não vai. E esse incidente é um pouco parecido com aquela situação de Jesus a falar com Pedro. Jesus a tentar explicar a Pedro que convinha que ele passasse pela cruz. E Pedro vai dizer, não, afasta-te disso, isso não vai acontecer contigo. E Jesus olha para ele e diz, afasta-te de mim, Satanás. Tu não percebes as coisas de Deus. É parecido, não é igual, mas é parecido. Então, Paulo vai ouvir essas palavras a lhe avisar, onde você vai ser preso, vão te entregar aos gentios. Existe um perigo onde você vai. E você não sabe se vai se livrar desta prisão, se te vão a crucificar como crucificaram a Jesus. Porque vão te entregar aos gentios significa que vais ser preso. E como é que os romanos tratavam os seus criminosos? Então Paulo está a responder, por que é que vocês me fazem chorar? Por que é que vocês estão assim agitados? Eu estou pronto a ir para Jerusalém e inclusive ao ser acorrentado e morrer por Jesus. Quer dizer que eu não tenho medo, eu vou, eu prefiro morrer. E no verso 14, nós estamos a ler, e como não podíamos convencê-lo, os que estavam com Paulo, não podiam convencer a Paulo. Aqui está a dizer, e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. É o mesmo pensamento de Abednego, de Mesaque, de Sadraque, quando eles estão a dizer, ainda que o nosso Senhor não nos ajude, nós não vamos nos dobrar diante dos teus deuses. Ainda que eu vá para Jerusalém e seja preso e seja lançado às mãos dos gentios, eu irei cumprir aquilo que Deus propôs no meu coração cumprir. Eu tenho uma missão a cumprir lá e não tenho medo. Eu vou cumprir a visão de Deus para mim. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Eu vou pregar a mensagem que Deus quer que eu pregue. Eu vou largar as coisas que Deus manda que eu largue. Eu vou viver uma vida piedosa como Deus manda que eu viva. Ainda que isso signifique ter muitos inimigos, ser mal interpretado, caluniado, falarem mal de ti, ser perseguido. E claro, ainda que isso custe a minha própria vida. Isso pode se passar conosco também. Nós estamos a ver o caso da Miriam. Foi em 2014. Agora que nós estamos a falar assim, se nós irmos para a Coreia do Norte, vamos encontrar cristãos que estão em campos de concentração, magrinhos tipo esqueletos, por serem cristãos. Na China, quantos têm sido torturados e mortos por causa do Evangelho? No mundo muçulmano, que nós estamos a falar agora, quantos têm sido torturados por causa do Evangelho? Quantos têm sido mortos por causa do Evangelho? No nosso tempo, na Nigéria, quantos cristãos têm sido mortos? Em Moçambique? Está aqui à nossa volta. Nós é que pensamos que isso está muito distante. Podemos não estar a viver a mesma natureza de perseguição,
Mas se nós abraçarmos a Jesus de verdade, vamos ser perseguidos. Porque a educação que tu terás na tua casa vai ofender as pessoas que não abraçam o evangelho que você vive. Vão falar mal de ti. Vão dizer que você é fanático. Vão dizer que você é fundamentalista. Vão dizer que você não bate bem da cabeça. Se você seguir a Jesus com todo o teu coração, você vai viver perseguição. Seja ela física, seja ela psicológica. Mas ela vai vir e virá sempre e não vai demorar muito. Então Paulo vai preferir ir para Jerusalém. Então vem essa palavra dos irmãos que estavam com ele a dizer: faça-se a vontade do Senhor. E essa palavra é chave. É chave por quê? Porque para fazer a vontade do Senhor, nós precisamos preferir morrer. É a vontade de Deus que tem que ser exaltada acima de tudo. Em Getsêmane, Jesus, antes de ir para a cruz, ele vai fazer uma oração que é muito famosa. Ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele não para por aí. Ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Que seja feita a vontade de Deus. Se não é possível, faça-se a tua vontade. E a vontade de Deus que acabou por se concretizar. Quando Jesus resistiu qualquer tentativa de desistir da sua missão, de honrar o nome de Deus, e acabou crucificado. Lhe perfuraram as mãos, lhe perfuraram os lombos, lhe puseram uma coroa de cruz, e o Senhor morreu. Ele não fez a oração dos neopentecostais, dos da prosperidade. Ei, cruz, afasta de mim a cruz. Eu, cruz, não. Cruz é para os malditos. Sofrimento não é para cristão. Não, o próprio Cristo sofreu como nenhum de nós pode imaginar. O próprio Cristo. Então, quem vai te dizer que o sofrimento não é para o cristão, não conhece Cristo. Porque o próprio Cristo é conhecido pelo seu sofrimento. Prefira sofrer por Cristo. Prefira morrer por Cristo. Para a glória de Deus. Em 1 Tessalonicenses, do verso 3 e o verso 7, ainda estamos a ver essa questão da vontade de Deus. Vejam o que é que Paulo vai dizer. Ele diz: porque esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. No verso 7 de 1 Tessalonicenses 4, nós lemos: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Está a ver a vontade de Deus? É a nossa santificação, é a nossa pureza, é a nossa separação para a glória de Deus. Quer dizer que as nossas palavras têm que ser santas, têm que honrar a Deus. O nosso comportamento tem que ser santo, tem que honrar a Deus. A nossa mentalidade tem que ser santa, tem que honrar a Deus. Isso vai nos levar a Romanos 12, do verso 1 a 12, onde Paulo vai dizer que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a nossa vida rendida a Deus completamente. E o sacrifício tinha que se matar. Não se pegava numa ovelha e se apresentava em sacrifício e essa ovelha continuava viva. Não. Por isso é que Jesus, quando vai na cruz, não sai na cruz vivo. Como é que nós queremos dizer que sou cristão, mas ainda vivo no mundo? Se nós queremos honrar a Deus, temos que preferir morrer e temos que morrer a cada dia em relação a tudo aquilo que ofende a vontade de Deus. Essa é a fé verdadeira apostólica. O apóstolo Paulo pregou isso. Alguém poderá dizer, o irmão Norman está sendo radical. O apóstolo Paulo pregou isso. Jesus pregou isso. Pedro pregou isso. Tiago pregou isso. Qual o pregador da Bíblia que não pregou isso? Quem? Moisés não pregou isso. Jeremias não pregou isso. Todos os homens de Deus da Bíblia viveram com esta visão. Eu, os cristãos do século XXI, que querem pregar um evangelho diferente. E para vocês comprovarem isso, leiam Hebreus 11. Vejam a lista daqueles que são chamados heróis da fé. Vejam o que é engrandecido neles. São aqueles que entregaram a vida para a glória de Deus. Aqueles que não se preocuparam pelas coisas da vida, do mundo. Entregaram-se por aquilo que os olhos não conseguiam ver. Por isso é que a definição da fé aí é exatamente aquilo que não se pode ver. Mas pela fé se tem a certeza dessas coisas. Vejam, no tempo, no primeiro século, no segundo século, terceiro século, quando os cristãos eram perseguidos, muitas das vezes eram mortos no estádio. E lá nesses estádios, vejam a palavra estádio, os lugares de entretenimento, onde havia desporto e as pessoas iam lá ver, era show. Desculpem, a vida do cristão, o sofrimento do cristão é o show do mundano. Mas nós não precisamos nos preocupar com a opinião dos mundanos. A nossa opinião tem que ser dos santos. O que é que Deus pensa de mim? Por isso é que em Hebreus 12, ele vai dizer que devemos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. E ainda vai dizer que nós estamos como se num estádio e existe uma multidão de testemunhas. Quem são esses testemunhas? É Deus, é Jesus, são os anjos, são os santos que já partiram, são os santos que estão vivos. Eles estão a ver a nossa vida. E o exemplo disso é a Miriam que eu falei. Por que é que nós estamos aqui em Angola a falar da Miriam do Sudão? Por quê? Porque ela manifestou o testemunho de uma verdadeira guerreira de Jesus. Por isso é que nós temos ela como exemplo, estamos a dizer, aleluia, abençoa a Deus, que eu quero viver a fé como esta mulher. Eu tenho que pensar naquela mulher que não cuspiu na Bíblia, a dizer que louvado seja Deus, porque esta tem a fé verdadeira e esta fé que eu preciso ter. Então, estes são testemunhas. Passam para nós o bom testemunho. E as suas vidas olham para nós. Se vamos seguir o mesmo caminho ou vamos seguir um outro caminho. E o caminho estreito que Jesus fala é o caminho de preferir morrer para que a vontade de Deus seja feita. Vejam Hebreus 12, 4. Nós lemos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O que é que o autor de Hebreus está a dizer? Está a dizer, prefira morrer. Prefira morrer. Quando Jesus diz, ah, se você quer ser meu discípulo, pegue na sua cruz e siga-me. Quem é que era? Quem é que pegava numa cruz? Quem é que era crucificado e saía da cruz vivo? Ninguém. Se você ia na cruz, você tinha que morrer. Por isso é que Jesus, depois Jesus e os dois outros homens que foram crucificados ao lado de Jesus, depois de toda aquela vergonha, aquele abuso, escárnio, aquela tortura toda, mesmo que eles já pareciam estar mortos, os soldados romanos tinham que comprovar que estavam mortos. Não era possível tirar alguém da cruz sem estar morto. Subiu na cruz, vai descer morto. Abraçou a fé cristã, tem que morrer. Porque a fé cristã é fundamentada na cruz. A cruz é morrer. Não é outra coisa. Não é enriquecer, como algumas pessoas falam. Não é a cura da tua doença, não. É verdade que Deus pode curar. É verdade que Deus pode te abençoar. Mas a cruz de Jesus está para ensinar que você tem que estar disposto a morrer por Jesus. Que você não pode amar nenhuma outra coisa como você ama Jesus. E que você não pode se dobrar a essas coisas. Que você deve buscar primeiro o reino de Deus. Que você deve honrar a Deus acima de tudo. Em Mateus 10, de 24 a 28, quando Jesus vai enviar os discípulos a irem pregar o Evangelho do Reino, ele vai dizer assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Em outras palavras, se eu que sou o vosso senhor me falam mal, me chamam de endemoniado, imagina vocês que me seguem. Se Jesus, que é o Filho de Deus, o primogênito, o unigênito, foi levado à cruz, foi morto daquele jeito vergonhoso, imagina os discípulos de Jesus. É pena que os discípulos de hoje, ou pelo menos que se dizem discípulos de hoje, parece que têm uma visão de uma cruz de chocolate. Que você vai lá passar umas férias, põe chocolate na mão, chupas aquilo, te põe uma coroa de ouro, não é de espinho, não te perfuram os lombos, acho que te põe lá assim uns pincéis de mel. Não é a cruz de Jesus. Jesus está a dizer: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se crucificaram a Jesus daquele jeito vergonhoso, quanto mais a qualquer um de nós que se diz cristão. Então, se você está a pensar que vai ser um cristão que não quer cruz, que não está disposto a pegar uma coroa de espinhos, a ser perfurado com uma espada, a pegar um tiro da cabeça, a ir na prisão como a Miriam, a apanhar chapada de te falar em cuspe na Bíblia, você não é cristão. Não importa se andaste a ler um livro de sei lá quem, se és de uma denominação tradicional ou nova, não importa. A verdade é essa. E vejam no verso 28, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aleluia! Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quer dizer que Jesus está dizendo assim: não se preocupa se matarem o teu corpo. A tua alma está salva. Eles não conseguem matar a tua alma. O inimigo pode matar o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Você só vai perder a tua alma se você se dobrar à estátua de Nabucodonosor. Se você preferir se dobrar ao dinheiro, se você preferir amar ao mundo, se você preferir se dobrar ao orgulho, você vai morrer o corpo e a alma no inferno. Ele está a dizer: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vejam que Nabucodonosor tinha feito uma espécie de inferno. Um lago de fogo do tipo de Nabucodonosor, que era aquela fornalha de fogo, não é? Naquela fornalha, o que, é que você tem? Tens um ambiente de fogo para queimar, para destruir. Mas aquilo que Nabucodonosor tinha feito só podia matar o corpo. Só mesmo o corpo. Mas Deus não olha para nós só olhando para o corpo. Deus está a olhar para a alma, está a olhar para o espírito. E nós, quando tivermos o olhar divino, quando os nossos olhos forem elevados às coisas celestiais, devemos olhar para o mundo desse jeito. Eu não sou simplesmente corpo, eu não sou pão, eu não sou simplesmente carne. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou uma alma. E Cristo está a dizer: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Quer dizer, não se preocupes se destruírem o teu corpo. Desde que Cristo tem a tua alma, você tem esperança. Por isso é que Paulo, em 1 Coríntios 15, vai exaltar a ressurreição. Vai dizer que a mensagem da ressurreição é que fecha a vida cristã. Que se nós não tivéssemos Cristo ressurreto, seríamos os mais miseráveis do mundo. Eu não estaria aqui a pregar esse evangelho. Não seria importante abrirmos mão das coisas imperfeitas e perversas do mundo. Não, há ressurreição. A ressurreição é que fecha a mensagem do evangelho. Vamos largar mão deste mundo, mas o nosso Deus vai nos ressuscitar. Por quê? Lá em Mateus 5 vai dizer que os mansos herdarão a terra. Eles serão chamados filhos de Deus. Então não devemos temer. Essa visão que Abidnego, Sadraque, Mesaque tiveram, quando eles disseram assim, mesmo que ele não responda, mesmo que ele não nos livrar, não, ainda assim não vamos nos dobrar a essa tua estátua. Nós preferimos morrer. Preferimos morrer. Você faça de tudo, você é rei, você pode mexer com as pessoas como quiser, mas eu não me dobro diante dessa coisa feia de ouro que você fez. Essa estátua que tem boca e não fala, tem pernas e não anda. Isso que todo mundo se dobra. E é isso que o mundo tem. Na tua escola, as tuas colegas vão querer te convencer que você que pensa mal, por você não abraçar os caminhos impuros dessas colegas ou desses colegas. Você tem que dizer assim, eu prefiro morrer do que seguir o vosso caminho, do que falar como vocês falam, do que fazer o que vocês fazem. Prefiro morrer. É isso que eu quero que cada um de nós ponha no coração. Sobretudo vocês, os menininhos aí. Não pensem que isso é dos mais velhos. Isso é para cada um de nós. Quando o Jairo começar a entender as coisas, também vamos lhe falar a mesma coisa. Por quê? Porque estamos preocupados com o destino da alma de cada um de nós. Se nós não preferirmos morrer, vamos morrer, o corpo e a alma será destruído no inferno. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quer dizer que há aqueles inimigos. Nabucodonosor, quando chega diante de Abednego, de Sadraque, de Mesaque, vem com aquela autoridade, eu sou o rei, eu é que mando. Epa, você tem que se dobrar, porque senão eu te mato. E é assim que o mundo vai agir conosco. Olha, se você não fazer esse bizo desse jeito, se você não entrar nesse negócio, se você não mentir assim, se você não roubar assim, se você não falar mal assim, se você não se prostituir assim, se você não se envolver assim, então você é tapada, é boelo, é espanco. Como é que você não namora? Como é que você não faz isso? Como é que você não assiste isso? Assim você já quer o santo dos santos? Essas coisas todas são as palavras de Nabucodonosor querendo que você se dobre diante da estátua de ouro. E você tem que ter a resposta. Se és cristão, a tua resposta tem que ser o quê? Que eu prefiro morrer. Vejam o que nós temos em Hebreus 5. 7 a 9, falando de Jesus. Jesus preferiu morrer, irmãos. Quem é o nosso maior exemplo daquele que preferiu morrer, senão Jesus? Senão a cruz do nosso Senhor. Qual é a mensagem que ele está a dizer? Para glorificar a Deus, eu prefiro morrer. Eu entrego tudo, o meu corpo, os meus ossos, o meu sangue, eu entrego tudo, eu prefiro morrer. O qual, falando de Jesus, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus morreu ou não morreu? Na cruz, Jesus morreu ou não morreu? Aqui vamos dizer o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E Jesus morreu. Significa que o que ele temia não estava na dimensão do passageiro. Jesus tinha a consciência de que Deus, o seu Pai, o Espírito Santo nele, tinha a capacidade de lhe ressuscitar. Por isso é que em outra parte ele próprio vai dizer, eu tenho a capacidade de dar a minha própria vida e também de a receber. Jesus morreu e depois ressuscitou. A súplica, o clamor com lágrimas, a oração fervente de Jesus era a sua vida de abnegação, de dizer, eu vou honrar a Deus com tudo, com todo o meu sangue, com toda a minha vida. E quando eu morrer, ainda assim eu sei que o Deus que me vê me vai vindicar e eu vou ressuscitar. Este é o foco. Este é o foco daquele que diz que eu prefiro morrer. Por quê? Porque ele sabe que preferindo morrer para a glória de Deus, Deus vai honrar e ressuscitando. Essa é a coisa importante. No verso 8, nós lemos, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Padecer é sofrer. Agora, se... É triste quando a pessoa vê esse evangelho do dinheiro, da prosperidade, dos milagres, etc. É mesmo muita cegueira. Vejam, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedecer. Para aqueles que pensam que podem ser salvos sem obedecer a Jesus, aqui está a dizer que ele veio a ser a causa da eterna salvação daqueles que lhe obedecem. Mas vejam, se Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, passou pela cruz, passou pela fornalha de fogo como Abednego, como Mesaque e Sadraque, Jesus passou por este fogo. Eles também não saíram desse fogo depois vivos, mas passaram por lá, foram aprovados. Estamos aqui a falar sobre eles. Por quê? Porque a vida deles é um exemplo para nós seguirmos. O sofrimento nos aperfeiçoa. A cruz nos trabalha. É quando nós passamos pela cruz que Deus nos eleva, nos honra. É o teste da nossa lealdade a Deus. E nós não podemos fugir disso. Se você foge disso, você não passa no texto. Não passa no texto. Então esse evangelho que vai nos fazer ao máximo fugir do sofrimento em nome de Deus e para a glória de Deus, é um evangelho que não aperfeiçoa, que não amadurece, que não nos eleva nas coisas celestiais, não. O evangelho que nos eleva às coisas divinas é aquele que nos mata, que nos crucifica, que nos põe uma coroa de espinhos na cabeça, que nos perfura as mãos com pregos e os lombos com uma espada, que nos dá um copo de vinagre. É esse evangelho que aperfeiçoa. É esse que nos leva a Jesus, porque Jesus passou por este caminho e devemos encontrar no mesmo caminho, que é estreito, não é largo. Mateus 18, 7 a 9. Jesus vai dizer, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é nisso que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aquele que promove o pecado. Aquele que promove a desobediência. Ai deste homem. No verso 8, portanto, vejam. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Aquela fornalha de Nabucodonosor não é nada em comparação com a fornalha que Deus tem preparado para os rebeldes e desobedientes, para os infiéis, para aqueles que cospem na Bíblia, para aqueles que traem o evangelho que eles dizem que pregam. No verso 9, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Se o orgulho te escandaliza, arranca-o do teu coração. Se a mentira te escandaliza, arranca-o do teu coração. Se a inveja te escandaliza, tira-o do teu coração. Se a ira te domina, arranca-o do teu coração. Prefira morrer do que ter essas coisas dentro de ti. Prefira morrer para a glória de Deus. Que Deus seja louvado e que essa mensagem fique no nosso coração. Amém.